Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 08. A revelação da glória do Senhor é a faceta que reitera que o Evangelho é um todo inseparável em Deus. Apresentar um tema em uma série de estudos, como é o caso da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, tem-nos parecido ser necessário e benéfico para que um tema tão extenso possa ser abrangido de forma mais detalhada e abrangente. Entretanto, também tem-nos parecido que a utilização desta forma de exposição apresenta uma série de outros desafios para que a visão global do Evangelho não seja perdida e para que uma faceta específica do Evangelho não venha a ser subestimada ou superestimada em detrimento das demais facetas que o compõem. Assim, quando passamos a ver evidenciado mais uma vez no capítulo anterior que a essência do Evangelho, em todas as suas facetas, é o Senhor do Evangelho, também podemos passar a ver o que já vinha sendo reiterado nos outros estudos da série sobre este mesmo Evangelho, o qual é a condição do Evangelho ser único e um conjunto total composto pelas suas partes que são inseparáveis umas das outras. Similarmente a como os fundamentos e as colunas de uma casa são partes integrantes ou inseparáveis de uma casa, e sem os quais a casa não pode ser considerada estável, assim também os aspectos que têm o seu nome associado ao Evangelho são partes integrantes ou inseparáveis do Evangelho como um todo. E não saber que o Evangelho é um todo, com múltiplas facetas inseparáveis deste todo, tem sido uma das grandes razões pelas quais muitas pessoas têm tido dificuldade de compreender o Evangelho e, principalmente, de permanecer fiel e associado a ele. Por mais que possa parecer um contrassenso, uma compreensão mais objetiva, completa e até mais fácil do Evangelho se dá quando uma pessoa passa a ver o quadro do Evangelho mais amplamente, e não quando alguém somente quer ver uma das partes, ainda que este procure ver esta parte de forma muito detalhada. Se, por exemplo, uma pessoa quiser se esmerar muito em descobrir como ela pode alcançar a paz oferecida pelo Evangelho, mas procurar fazê-lo sem o conhecimento da justiça de Deus e da glória de Deus, ela estará estudando a paz dissociada dos principais aspectos através dos quais ela de fato poderá alcançar a paz almejada. Por outro lado, se uma pessoa buscar a paz oferecida pelo Evangelho em conjunto com os outros aspectos do Evangelho, como, por exemplo, a justiça de Deus, a graça e a glória de Deus, ela poderá perceber que a paz tanto almejada está, de fato, nos outros aspectos do Evangelho e que a parte do Evangelho da paz, na realidade, aponta para o Senhor e para aquilo que pode conceder a almejada paz a um indivíduo. Similarmente, a composição de um remédio, a construção de um edifício ou a montagem de um equipamento, o Evangelho somente é o que ele vem a ser pelo fato de ser constituído pelas partes que o compõem, pois a subtração de um dos elementos do Evangelho faria com que ele já não fosse mais aquele Evangelho que do reino dos céus nos é oferecido. No que tange ao Evangelho de Deus, absolutamente nenhuma faceta pode ser estabelecida de forma independente das demais facetas que nele estão contidas. Apesar das múltiplas facetas que estão contidas no Evangelho, o princípio da unicidade dele jamais deveria ser esquecido ou deixado de lado por aquele que deseja conhecer este Evangelho, viver e andar em conformidade com ele, ou anunciá-lo a outros. Se alguém, por exemplo, quiser anunciar o Evangelho alegando estar apresentando o caminho da salvação para que as pessoas possam ser libertas de sua condição de injustiça e ausência de paz, mas subtrair a justiça ou a paz de Deus daquilo que está anunciando, esta sua proposição de um suposto Evangelho alterado já não seria mais uma boa nova a ser recebida. E por consequência, deixaria de ser de fato um evangelho para aqueles a quem ele está sendo apresentado. Portanto, conforme também foi comentado nos capítulos anteriores, uma vez que a faceta da glória de Deus torna ainda mais evidente o fato do próprio Deus ser a garantia ou o garantidor de todas as outras facetas do Evangelho ou do Evangelho como um todo, este aspecto também acaba sendo o ponto que mais expõe o fundamento do Evangelho e do qual as pessoas que almejam conhecer e vivenciar o Evangelho jamais deveriam se abster. Além disso, a necessidade iminente de ver o Evangelho de Deus como sendo o Evangelho da sua glória também precisa ser especialmente destacada, tendo em vista que este ponto coloca diante de nós uma série de aspectos que estão associados a termos e expressões pouco conhecidos ou familiares à maioria das pessoas, ou conhecidos por muitos somente superficialmente. Entendemos ser necessário destacar aqui que dentre todas as facetas do Evangelho que já foram mencionadas acima, o conhecimento da glória de Deus e da glória de Cristo se torna especialmente desafiador, pois esta parte, provavelmente, é o aspecto do Evangelho que mais abrange termos e expressões que não são de uso comum da maioria das pessoas em seu dia a dia ou que não são conhecidos de forma mais aprofundada por aqueles que até os usam eventualmente. Entretanto, também é naquilo que é novo para as pessoas que o Evangelho manifesta o que ele tem de diferente em relação a tudo o que há no mundo e que não pode conduzir nenhuma pessoa a uma verdadeira justiça, salvação e paz. Ou seja, o fato do Evangelho, no que tange à glória de Deus e à glória de Cristo, estar associado a termos e expressões que são desconhecidos ou pouco conhecidos por muitas pessoas, não deveria desanimar as pessoas a conhecerem mais amplamente este lado do Evangelho, pois se o Evangelho não nos oferecesse novidades, ele também não seria a revelação e oferecimento de boas novas. Querer o Evangelho sem querer conhecer os aspectos novos que ele oferece é uma contradição à essência do que é expresso pelo próprio termo Evangelho e à compreensão de que o Evangelho é um todo que traz novidade de vida àqueles a quem ele é oferecido e que também o recebem em suas vidas. Saber que o Evangelho de Deus é um todo e que pelo menos um nível minimamente apropriado de conhecimento de cada uma das suas facetas centrais também coopera para alcançar mais efetivamente o que o Senhor nos oferece em seu Evangelho, é um ponto que ressalta que um cristão jamais deveria se indispor a conhecer os novos aspectos da vida em Cristo somente pelo fato de um determinado termo descrito nas Escrituras não lhe ser comum ou conhecido. Na série Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia, foi apresentado um assunto sobre palavras coligadas e enigmas da Antiguidade com intuito específico, entre outros, de salientar o quão significativo ou essencial é para uma pessoa alcançar um conhecimento no mínimo básico de alguns termos que são especialmente destacados nas Escrituras bíblicas, ainda que estes termos não sejam familiares a um indivíduo no primeiro momento em que passa a ter contato com eles. Para alcançar uma percepção mais global do Evangelho do Senhor, o aprofundamento no conhecimento de termos que soam de maneira nova para uma pessoa certamente irá demandar um grau de dedicação, atenção e esforço para que seja compreendido e assimilado. Por outro lado, também é certo que esta tarefa pode ser perfeitamente realizada quando uma pessoa se dispõe com o coração aberto diante do Senhor Jesus Cristo e quando permite que o Senhor a auxilie neste intento. João 6:63. Jesus disse a eles: "O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida." Mateus 11, 28-29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O posicionamento favorável em relação ao ensino concedido pelo Senhor é um caminho de grandes e imensuráveis benefícios nas mais diversas áreas da vida daqueles que se expõem a Ele e, principalmente, na compreensão do Evangelho através do qual o Senhor nos instrui e nos concede o que necessitamos para a novidade de vida nele ou em consonância com uma vida de fé no Senhor. As palavras que o Senhor escolheu para serem parte das Escrituras de forma associada ao Evangelho são os termos ou expressões que o Pai Celestial escolheu para nos instruir sobre aquilo que é realmente relevante e útil não somente para o tempo presente, mas também para a vida eterna. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 2 Timóteo 3, 16 até 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras inspiradas pelo Senhor mediante o seu Espírito Santo expressam os termos que nelas estão contidos não por um mero acaso ou como meras expressões que poderiam ser substituídas por quaisquer outras palavras. Os termos usados nas Escrituras associadas ao Evangelho do Senhor são apresentados nelas na forma como o Pai Celestial o estabeleceu, porque eles também são a maneira apropriada, em termos de linguagem humana, pelas quais as verdades de Deus poderiam ser expressas aos seres humanos para o seu benefício. Quando as pessoas começam a selecionar somente as expressões e termos que lhes agradam nas Escrituras, em detrimento de ouvir as outras que exigem uma maior dedicação à palavra do Senhor ou porque exigem mudanças nas posturas das suas vidas, elas começam a se colocar em uma posição desfavorável em relação ao conhecimento das verdades de Deus. Elas começam a se colocar em uma posição em que ficam vulneráveis a querer conhecer somente o que soa bem aos seus ouvidos e não o que de fato lhes é benéfico e necessário compreender. 2 Timóteo 4, 1 até 4. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Portanto, quando neste capítulo, bem como nos próximos, procurarmos abordar expressões e termos menos conhecidos até de grande parte dos cristãos, estaremos abordando estas expressões pelo fato delas se encontrarem em destaque nas Escrituras e pelo fato da sua abordagem também ser vital para os cristãos que de fato almejam crescer no conhecimento da glória do Senhor revelada em seu Evangelho. É, por consequência, para aqueles que também almejam crescer em sua própria posição de cristãos. Quando almejamos abordar de forma mais próxima as expressões ou termos como a glória de Cristo, tirar o velho, estabelecer o novo, o único fundamento, tirar o primeiro, estabelecer o segundo, a primeira aliança, a nova aliança, sacerdócio, a ordem de Melquisedeque, o rei da glória e diversos outros. Somente o fazemos porque entendemos que eles são vitais para a vida cristã e porque eles estão amplamente e firmemente associados ao Evangelho de Deus, ao ministério de Cristo e à revelação da glória do seu ser e das suas ações. Apesar de expressões e termos como os citados no parágrafo anterior não serem comumente conhecidos por uma grande parte das pessoas que se dizem cristãs, o conhecimento deles continua sendo crucial ou vital para cada pessoa que anela caminhar nas veredas do Senhor eterno reveladas através do seu Evangelho eterno. Ainda que a inclinação para a busca do conhecimento das expressões e dos termos não tão conhecidos das escrituras exija uma boa medida de dedicação e um certo grau de esforço direcionado a esta tarefa, nenhuma pessoa, para o benefício de si própria, e muito menos um cristão, deveria desprezar a possibilidade do acesso a este conhecimento. Quando uma pessoa, por exemplo, começa a conhecer mais de perto a expressão relacionada à luz da glória do Evangelho e aquilo que o Pai Celestial oferece mediante a revelação da sua glória, da glória de Cristo e da glória do referido Evangelho, esta pessoa pode passar a compreender que Deus pode se revelar a ela de forma plenamente satisfatória para o fortalecimento da sua fé e esperança, ainda que Deus não lhe mostre todo o fulgor da sua formosura. Semelhantemente, quando uma pessoa passa a compreender mais aspectos sobre o ministério atual de Cristo e o significado do Senhor Jesus ser o único mediador entre Deus e os seres humanos, inclusive no tempo presente, ela também estará mais amparada em seu coração para vir a confiar no fato de que em Cristo ela tem toda a provisão que lhe é necessária para ser instruída a se relacionar adequadamente com o seu Criador a cada nova situação que se apresentar na sua trajetória presente e futura, permitindo, assim, que Deus a guie a aprofundar-se em todo um novo tempo de relacionamento com o seu Salvador e Senhor. Visto que o crescimento de um indivíduo na novidade de vida em Deus está baseado no conhecer mais ao Senhor e na comunhão com Ele, com a sua glória e com a sua palavra, especialmente aquela que está associada ao Evangelho, o conhecimento dos diversos termos que mostram a diversidade dos ministérios de Cristo, inclusive os menos conhecidos pela maioria das pessoas, também acaba tornando-se imprescindível àqueles que querem compreender o firme fundamento indispensável do Evangelho e que querem ter as suas vidas firmemente estabelecidas em Deus. 2 Pedro 1, 1-3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quanto mais uma pessoa conhece ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito do Senhor que em todo lugar e em todo o tempo pode cooperar conosco para conhecermos mais ao Pai Celestial e ao Filho do seu amor, mais esta pessoa compreenderá a glória daquele que concede um único, perfeito, pleno, consistente e eterno Evangelho pelo qual também a novidade de vida no Senhor pode ser acessada tanto no presente como em toda a eternidade. A vida eterna oferecida no Evangelho tem a sua amplitude, singularidade e unicidade mais amplamente manifesta quando também passamos a entender que é em Deus que reside da novidade de vida que é oferecida neste mesmo Evangelho, e que toda a proposição de um Evangelho que tentar dissociar um indivíduo do relacionamento pessoal com Deus não é, e jamais será, na realidade um verdadeiro Evangelho. O Evangelho, caracterizado como a oferta de dádivas do reino celestial para a salvação dos perdidos e para uma nova vida em Deus para aqueles que nele creem, somente é de fato uma boa nova pela composição conjunta do que nele é oferecido. O Evangelho de Deus é um todo e do qual nada pode ser subtraído, porque as essências das múltiplas partes do Evangelho na realidade são expressões de quem é ou como é o único Criador eterno dos céus e da terra e daquilo que neles há. Se o Evangelho pudesse vir a ser fracionado, também Deus estaria sujeito a ser dividido, algo que inevitavelmente acabaria com a sustentação de toda a vida, pois em Deus não há nem sombra de variação, quanto menos divisão e falta de integridade. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. João 17, 20-21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A faceta da glória de Deus associada ao Evangelho do Senhor é nos oferecida para que tenhamos a convicção de entendimento e fé que somente em Deus é que o Evangelho do amor, da justiça, da salvação, da paz, da graça, do poder e das promessas eternas subsiste, porque na realidade, conforme já mencionado, estes atributos são a expressão de quem é Deus e cuja fonte é encontrada exclusivamente no Senhor. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Apesar de muitas pessoas não se aperceberem deste aspecto, a vida espiritual ou a vida eterna também é equiparada a uma edificação contra a qual há embates e confrontos, a qual, por isto, necessita de firme fundamento ou uma base inabalável para permanecer estabelecida para sempre, evidenciando também assim o aspecto que somente o Senhor é o firme fundamento que pode dar suporte a este tipo de vida. Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. O Evangelho da glória de Deus nos tem sido oferecido para conhecermos aquele que sustenta tanto o universo natural como as coisas espirituais. E isto, para nos instruir a não rejeitarmos ou nos afastarmos do principal aspecto que dá suporte a todos os demais aspectos da vida presente e eterna, a saber, o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai Celestial estabeleceu como o eterno fundamento de todos os que nele creem. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 1, 3-5. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.